convidado.
Na Guiné-Bissau, o calendário eleitoral prevê o início hoje do recenseamento com vista às eleições legislativas agendadas para 18 de novembro. Só que, embora oficialmente este tenha sido lançado, na prática nada está a acontecer, dado que apesar de ontem terem sido entregues 920 mil formulários para o recenseamento fabricados na África do Sul, faltam ainda os essenciais 300 kits que a Nigéria prometeu emprestar para o registro biométrico dos cerca de 1 milhão de potenciais eleitores. O Fé Vieira, da Organização da Sociedade Civil, Mulheres e Jovens para o Processo Eleitoral, uma plataforma constituída por 39 organizações, admite que este atraso dos kits pode comprometer todo o calendário eleitoral. Ouçamos.
Os kits são determinantes para o arranque do processo eleitoral. Independentemente de ser um instrumento que vai fazer a concretização do recenseamento, mas também a formação dos brigadistas que vão estar no terreno para o recenseamento também dependerá dos kits, porque vão ser treinados na maneira de manusear os kits. Então, sendo que os kits não chegou e a formação também dos brigadistas ainda não iniciaram, significa que o processo não terá início ainda hoje.
Mas isto pode vir a comprometer, então, as eleições legislativas agendadas para 18 de novembro, já que há todo um calendário a cumprir.
Sim, sim, é obviamente, porque se o processo demorar mais uma semana, significa que tem que aumentar mais uma outra semana depois. E vai, naturalmente, alterar os calendários previstos para todos os atos eleitorais, neste caso.
Ou seja, eleições adiadas?
Não sei se vai ser adiadas ou não, mas tem que haver um consenso em torno do governo. Mas, independentemente do consenso, a lei do recenseamento eleitoral determina os prazos e os tempos. Então, um processo que seja transparente, legal, credível, tem que cumprir os ditames da lei. Sendo que, para o recenseamento eleitoral, tem que ser com base nos 30 dias e a campanha eleitoral também tem seus dias e o próprio processo de entrega, de deposição de candidatura e deliberação do Supremo Tribunal de Justiça também tem seus dias. Então, baseado nesses dias prefixados pela lei, significa que se o recenseamento alterar, todos os calendários automaticamente terão que ser alterados.
Nessa altura, podemos ir para um cenário de eleições presidenciais e legislativas em 2019.
É uma possibilidade fortemente também a considerar neste caso.
Mas em relação ao recenseamento, não se sabe se vai ser um recenseamento de raiz, se vão ser recenseados as pessoas que terão eventualmente 18 anos a 18 de novembro. É algo fluido, não?
Exatamente. O que se perspectiva, neste caso, é fazer recenseamento de raiz.
Nessa altura, os 920 mil formulários vindos da Nigéria chegariam? Perspectivava-se cerca de 1 milhão de eleitores?
Sim, a previsão feita pelo Gabinete Técnico de Apoio ao Processo Eleitoral e também pela CNS demonstra que daria, sim. Esse recenseamento, o que se vai fazer, como dissemos de raiz, servirá para as eleições legislativas e também para as eleições presidenciais.
Paira também alguma dúvida sobre a diáspora guineense e o seu recenseamento? Que países e continentes poderão vir a ser recenseados e eventualmente votar?
Segundo a perspectiva da Comissão Nacional das eleições, não haverá alteração daquilo que foi o mapa, né, de recenseamento de diáspora nas eleições de 2014. África e Europa, mais concretamente, por exemplo, Senegal e Portugal, será a base do recenseamento e das eleições.
Estamos a falar de aspectos técnicos, mas em relação ao financiamento das eleições, que segundo o Primeiro-Ministro custariam 9 milhões de euros, e essa soma já foi arrecadada?
Não, as informações que nós temos ainda não têm cobertura total do orçamento das eleições. O que estão a tentar fazer é tentar ver como é que se resolve paulatinamente alguns aspectos que têm a ver com a parte logística. Por exemplo, o recenseamento eleitoral, os kits que virão da Nigéria vêm a título de empréstimo. O governo vai tentar ver quais são as entidades que pode contar para poder avançar o processo. E também os parceiros internacionais, no caso da União Europeia e Nações Unidas, que prometeram fundos, apoios para o processo eleitoral, não estão a agilizar o processo porque a maioria do pessoal que trabalha nestas instituições estão de férias. E o governo perspectiva, a partir do mês de setembro, outubro, receber os apoios que virão destas entidades.
Mas esse dinheiro é fundamental para que possa arrancar o processo também?
Sim, esse dinheiro é fundamental para o arranque e para o término do processo.
Quanto mais não seja para a contratação dos brigadistas e há alguns partidos que criticam a seleção dos mesmos, dizendo que o processo é controlado a 100% ou quase 100% pelo PAIGC.
Nós, a sociedade civil, o que nós podemos concluir é que A lei eleitoral é explícito em termos de recrutamento dos brigadistas. Uma das coisas que nós, enquanto sociedade civil, também podemos criticar é o processo de recrutamento e de seleção dos brigadistas poderiam ser um pouco mais transparente e um pouco mais explícito se o próprio Gabinete Técnico do Processo Eleitoral criar o canal de informação e disseminação de todos os processos de recrutamento. Nós não alinhamos tanto com aquilo que os outros partidos políticos dizem, mas a nossa maior preocupação é que cada processo, cada passo que vai se dar durante todo esse processo eleitoral deve ser devidamente informado ao público e assim também garante a transparência do processo.
Há uma outra agravante também no atraso do início do recenseamento, é a época das chuvas, o que vai complicar ainda mais a situação.
Na época de chuva, é verdade que não existem espaços públicos para acolher brigadas de recenseamento eleitoral, porque tem que haver, por exemplo, gerador ou painéis solares para fazer funcionar. E as escolas comunitárias que nós temos, além de serem completamente insuficientes, também não têm assim condições. E próprio aspectos de transporte, vias de comunicação, né, para fazer movimentar os kits, os materiais para serem colocados nas brigadas, também existem altos riscos. Por isso é que nós chamávamos a atenção há muito tempo de não fazer acontecer os atos eleitorais na época da chuva. Também já estamos a avançar para o término da chuva. Significa que há algumas coisas que podem ser bastante complicadas, sobretudo as zonas insulares. Não vejo assim o GETAP, né, o Gabinete Técnico de Apoio do processo eleitoral com grande capacidade logística e de resiliência para adaptar a certas zonas, né? Mas, entretanto, fazemos fé de que o processo pode avançar também, uma vez que estamos no término da época da chuva.
Sobretudo que a garantia de manutenção do prazo de 18 de novembro era uma das pedras basilares do acordo de Conakry e constitucionalmente também está previsto.
Sim, a verdade é que o país, independentemente de tudo o que aconteceu, esta será na história da democracia multipartidária do país, as primeiras eleições a acontecer dentro de um quadro constitucionalmente previsto. Isso é a parte da Constituição. A parte do acordo de Conakry e mais ou menos a adenda do acordo de Lomé, uma das recomendações é que as eleições sejam realizadas este ano. E o Presidente da República fixou a data de 18 de novembro, que todos os atores políticos estão de acordo que acontecesse. A lei eleitoral determina um calendário. E cada processo que se vai fazer tem o seu calendário previsto na lei. E esse calendário tem que ser devidamente respeitado. Por isso é que 18 de novembro, na nossa perspectiva, significa que o governo tem que fazer mais. Se quiser cumprir com esta data, tem que fazer mais e mais. Quer dizer, tem que trabalhar e focalizar-se essencialmente no processo eleitoral. Porque se o governo não dedicar seus esforços exclusivamente para que o processo possa arrancar, significa que também o próprio governo vai comprometer a data de 18 de novembro.
Mas o
É esse que está
primeiro-ministro
faltando.
de consenso, Aristides Gomes, desde que foi nomeado, insiste em que a sua prioridade é as eleições legislativas a 18 de novembro.
Dizer a prioridade é as eleições significa que todo o corpo governativo, ou sobretudo o primeiro-ministro, tem que se concentrar devidamente ao processo eleitoral, sem deixar que certas coisas possam escapar e que não haja explicações devidamente justificáveis. A sociedade civil apela de novo também ao primeiro-ministro que redobre os seus esforços, que concentre exclusivamente para que o processo de recenseamento possa arrancar. Uma vez arrancando efetivamente o processo do recenseamento eleitoral, não só dará mais conforto a todos os atores, até à comunidade internacional, de que as eleições poderá acontecer no mês de novembro,
E qual é a
previsto.
leitura que se faz aí em Bissau, sobre o atraso na chegada dos 300 kits?
Aquilo que as pessoas dizem é que deverá haver mais vontade dos governantes para que o processo possa arrancar, né? Porque nesta senda de negociação, de procura de instrumentos e materiais para o recenseamento eleitoral, o governo deveria tomar atenção ao timing que foi estipulado, mas também tem que preocupar, sobretudo, em providenciar alimentos logísticos para que esses não comprometam o processo na sua generalidade. Uma vez que estão a negociar os kits para recenseamento eleitoral, é mesmo tempo também que devem acelerar o processo para providenciar outros instrumentos que virão na fase posterior, caso de boletim, caso de urnas, essas coisas assim todas, e tem que estar devidamente na agenda e tem que ser tratado com antecedência. Não se pode tratar isto quando tudo está acima de joelho. Nós vimos que o governo desde que tomou posse, sobretudo no mês de julho e agosto, é que intensificou atividades de mobilização de meios logísticos e financeiros para o arranque do processo eleitoral. Então, o governo tem que ter a capacidade de fazer as coisas com antecedência, não fazer as coisas em cima de joelho.
Acredita que há uma vontade política de adiar o processo?
Sim, a vontade política é determinante nesta situação. E, sobretudo, a focalização da governação. A governação tem um mandato que é dado, que é a realização das eleições, então significa que tem que canalizar seus esforços para que o processo não se comprometa. Uma vez comprometendo o processo, alterando a data, a competência, sobretudo a vontade do governo em concretizar o processo eleitoral, poderá ser questionado. Uma vez questionando, isso também não vai ajudar na manutenção da clima de estabilidade, na clima de confiança que é necessário para a condução do processo eleitoral. Haverá vozes que vão contrariar, haverá mais críticas, e próprios partidos políticos poderão ser intolerantes, né, à própria governação. Isso a sociedade civil preocupa, porque esse clima de intolerância e de desconfiança poderá não ser benéfico para a desejável clima de paz e de ordem e, sobretudo, o clima de convivência que nós queremos durante todo o processo e depois do processo eleitoral.
O Fé Vieira, da Organização da Sociedade Civil, Mulheres e Jovens para as Eleições na Guiné-Bissau, foi o nosso convidado esta quinta-feira.